Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação ao vivo nesta segunda-feira.
E agora, nesse momento, a gente está aqui nos moldes um pouco diferentes, né? Eu, Letícia Guimarães e meu colega Guilherme Dorigatti aqui na bancada. E a gente vai trazer um convidado, que é o Marcos Araújo, que é analista de mercado da Agriinvest, para trazer para a gente uma perspectiva, os desdobramentos e impactos da liberação da importação de uma determinada variedade do milho geneticamente modificado dos Estados Unidos, que foi aprovada pela CTMBio na semana passada. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Marcos.
Olá, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade.
Marcos, vamos começar falando um pouquinho dos impactos para o produtor de milho aqui no Brasil, nesse produtor que está aí prestes a colher a sua safra, começando as suas atividades. Como é que isso impacta na vida desse produtor que está levando as máquinas para o campo nesse momento?
Vamos lá, Guilherme. Na verdade, sim, produtor rural, eu acredito que as máximas do milho no Brasil já ocorreram, tá? Em função, nós temos essa forte desvalorização do real, a valorização do real frente ao dólar, né? Na verdade, também nós temos o milho brasileiro hoje dos mais caros do mundo. Se nós pegarmos hoje, considerarmos que 85% da exportação mundial de milho se concentra em quatro países, Estados Unidos, Ucrânia, Brasil e Argentina. Dentro dessas quatro origens, o milho brasileiro é o mais caro. Se nós pegarmos, por exemplo, o milho nosso, o prêmio de exportação, pegando para agosto, 65 centavos acima de Chicago, é um milho que liquida sobre rodas Santos R$73 uma saca, Guilherme. Nós temos, por exemplo, o milho na B3, o setembro, negociado nesse momento R$84,11. Base Campinas, a cidade de vocês aí. De Santos para Campinas, historicamente, nós temos um diferencial de preço de R$2 a R$3 por saca. Ou seja, R$73 em Santos seria um milho de R$70 base Campinas, versus R$84 o milho na B3. Vejam vocês um preço a maior, o mercado doméstico brasileiro, de R$14 por saca. Recentemente, Guilherme, nós tivemos um leilão para a Coreia do Sul a um milho de R$ 295 a tonelada, custo e frete Coreia do Sul. E essa origem foi a Argentina. Hoje o milho argentino é a origem muito mais barata no mercado internacional. E isso vale também se eventualmente o Brasil tiver que importar. Compensa-se muito mais trazer o milho da Argentina do que o milho dos Estados Unidos.
Marcos, você estava comentando com a gente, né, as diferenças de preços do milho no Porto, o milho da B3 e a base Campinas. Essa liberação pode, de alguma forma, forçar esses preços mais para baixo nesse momento?
Eu acredito que não, Guilherme, em função que se nós pegarmos o milho americano, hoje é um milho caro, tá ok? Se nós fizermos a conta do preço de paridade de importação, faria muito mais sentido o Brasil ter que importar milho até agora, a primeira quinzena de junho. Nós já temos colheita do milho safrinha no Centro-Oeste, tá ok? E eu diria que o pior momento do milho no Brasil já ficou para trás, tá ok? Nós temos aí uma safrinha na ordem de 60, 63 milhões de toneladas, versus 69 milhões estimados pela Conab. E o reflexo disso também, Guilherme, Letícia, é que inicialmente nós tínhamos um programa de exportação do milho brasileiro para essa temporada na ordem de 35 milhões de toneladas. Para agora nós estimamos 21,3. A Conab estima uma exportação de 29 milhões e 500 mil toneladas. Em nossa opinião, um número muito otimista, superestimado devido ao fato de que o milho brasileiro é o milho mais caro entre as principais origens exportadoras do milho a nível global. Estou falando dos Estados Unidos, Ucrânia, Argentina e Brasil.
E Marcos, esse pleito, né, esse pedido da possibilidade de liberação então da importação de variedades de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos é algo que já vem sendo pedido pela cadeia de proteína animal há algum tempo. Desde o final do ano passado, esse pedido vem sendo reforçado junto ao governo federal, né, como uma medida de amparo e de socorro ao setor de proteína, já que então os insumos, principalmente o milho, né, começou essa escalada aí desde o final do ano passado. E agora então com essa liberação, a que preços esse milho norte-americano pode chegar aqui no Brasil?
Excelente pergunta, Letícia. Olha só, se você pegar um milho FOB Golfo dos Estados Unidos, o prêmio na exportação, nós chamamos de basis, FOB Golfo, 85 centavos acima do vencimento julho de Chicago. Se nós pegarmos Chicago a 641 centavos por bushel, é um milho FOB Golfo dos Estados Unidos a 286 dólares. Se nós somarmos o frete marítimo, por exemplo, para Imbituba, para atender essa escassez de milho para a região sul do Brasil, esse milho chegaria em Imbituba, custo e frete, a 325 dólares. Com um dólar de 5,06, seria um milho sobre rodas em Imbituba de 101 reais a saca. Com mais 4,20 de frete até Chapecó, por exemplo, Letícia, esse milho americano chegaria, posto na granja, a R$ 105,49. Eu vou repetir. O milho dos Estados Unidos chegaria, por exemplo, em Chapecó, a R$ 105,49. Fazendo essa mesma conta, Letícia, do milho da Argentina, upriver, o milho na Argentina, FOB, são 229 dólares a tonelada. Esse milho chegaria em Imbituba a R$ 82,04 uma saca. Com R$ 4,20 um frete de retorno para Chapecó, esse milho argentino chegaria a R$ 86,24. Ou seja, milho argentino, R$ 86,24. Milho norte-americano, R$ 105,49. Quase R$ 20 a mais, Letícia. Não faz sentido hoje o Brasil ter que importar milho dos Estados Unidos para a região sul-sudeste do Brasil. Faria sentido, talvez, eventualmente, para a região lá, pessoal da SEAV, pessoal da VIP, Pernambuco, Ceará, importar eventualmente alguma coisa dos Estados Unidos. Porém, é também uma conta cara. Nós vemos agora, nós temos a entrada do milho safra. Eu diria, novamente, que o pior momento do milho e das máximas de preço já foram no Brasil, ficou para trás.
Marcos, eu queria então te fazer uma provocação nesse sentido, né? Se a gente tem então esse milho norte-americano, né, e essa oportunidade, essa alternativa de importar, e você mostrou aí pelas contas, você que é um homem de números, né, que não há competitividade então desse milho americano frente ao milho argentino, quando a gente coloca na ponta do lápis, principalmente para a região sul do Brasil, que concentra a maior produção de aves e suínos, eu te pergunto. Essa medida, essa liberação, ela veio tarde demais, já que a gente está aqui na boca da entrada da safrinha, ou se ela tivesse vindo, no começo do ano, a gente teria como aproveitar essa possibilidade de importação do milho geneticamente modificado dos Estados Unidos?
Ela veio atrasada, mas é uma medida importante também, não só para o país, é importante para um país ter as suas relações de troca, tá? Vejam vocês, por exemplo, que nós estamos entre os maiores importadores de trigo a nível mundial. O Brasil, falando números redondos, produz 6 milhões de toneladas de trigo, importa 6. Então isso é importante para atender também o Brasil quando nós tivermos essas lacunas de escassez de milho, que causa uma grande pressão inflacionária. Isso sim é mais uma alternativa para os consumidores de milho entrarem atuando na importação. Infelizmente, muitos importadores, com muitos consumidores de milho no Brasil, pessoal de nível menor, intermediário aí, o pessoal ele tem uma, vou fazer a provocação, eles têm uma dinâmica de comercialização muito atrasada. O pessoal tem mania de assistir o mercado e não tradear, não negociar. Vejam vocês que poucos consumidores de milho fazem efetivamente o seu hedge. Eles poderiam, por exemplo, fazerem proteções de preço de alta do milho através de compra de contrato futuro de milho na B3, através da compra de call ou call spread, que são seguros de alta. Então você vê também um perfil dos consumidores de milho no Brasil com grande potencial ou oportunidade de melhoria de gestão da sua comercialização, da sua gestão de risco. Então, infelizmente, muitos também estão pagando o preço caro por não darem a devida atenção à sua gestão de risco.
Marcos, falando, né, desse lado dos pontos positivos dessa medida, na semana passada eu entrevistei o Cesário Ramalho, presidente da Abramilho, e ele destacou uma possibilidade de, a partir dessa importação dessa variedade do milho geneticamente modificado, o próprio produtor brasileiro poder começar a produzir essa variedade aqui dentro, e isso ajudaria a atender um mercado chinês que busca essa variedade lá nos Estados Unidos. Existe essa movimentação? É uma realidade que pode acontecer daqui para frente?
Olha, já que a CNBio está aprovando a importação, é natural também que se aprove o plantio dessas variedades, né? Nós temos hoje várias trading chinesas já com filiais atuando na originação direta do grão do produtor rural brasileiro, eliminando outros intermediários. E essa questão da decisão da importação do milho brasileiro é muito mais dependente de uma canetada do governo chinês do que do brasileiro. Eu acredito que essa questão da importação do milho brasileiro pela China é questão de tempo para isso ser um fato real. Tanto é que você vê uma grande trading chinesa comprando vários navios de milho no Brasil aqui. Eu acredito que isso daí vai ser aprovado em questão de meses aí para atender o país asiático, já que você tem um grande preço de milho no mercado interno e um risco de escassez de cereal muito grande, que isso aí causa com transtornos políticos, sociais, em qualquer país do mundo. É uma questão de segurança alimentar que eu acho que a China não vai querer estar disposta a esse risco em função de todo o seu histórico, que eles já aprenderam isso daí, né?
E, Marcos, tendo então essa perspectiva da entrada da safrinha de milho, mesmo com as quebras, esses valores, como você pontuou para a gente, principalmente do milho importado da Argentina, vão continuar sendo mais competitivos do que o milho plantado aqui no Brasil ou não? A gente deve ter alguma pressão de baixa? O produtor de proteína animal deve continuar olhando para o milho aqui do Mercosul ou continuar observando essa movimentação aqui dentro do Brasil?
Não, certamente o milho do Mercosul, o milho da Argentina, o próprio milho do Paraguai é muito mais viável do que o milho norte-americano, tá? Em condições normais, aí eu acho que o mercado volta para o conceito do equilíbrio de preços, tá, ok? Então hoje a gente vê que um milho a R$100 uma saca causa uma grande inflação. Isso daí o pessoal, o suinocultor, o avicultor, estão com margens sangrando, tá? Então, nós também, você pega, por exemplo, a grosso modo, 30% da nossa produção de carne de frango é exportada, a nossa carne suína cerca de 20%. E vários países consumidores, com essa alta dos alimentos, têm sofrido bastante com essa inflação. Eu acho que o mercado do milho é caro aqui no Brasil. Nós vimos alertando, chamando esse cuidado para os produtores. Por exemplo, nós tínhamos o milho setembro 22, Letícia, a R$96 a saca na B3. Setembro 22, hoje é um milho de R$74. Isso para um produtor rural fazer o seu hedge, fazer uma venda futura para 2022, para travar seus custos do milho safrinha. Nós tivemos clientes aqui que travou seu custo 2022 de safrinha numa relação de 38 sacas por hectare. É esse conceito. O produtor rural não pode ficar mais órfão de pai e mãe esperando que a função do governo dá um subsídio de preço para ele, assim como também do consumidor. Nós temos que ter um mercado livre. E o mercado se autorregula, né? É a velha famosa do Adam Smith, a mão invisível do mercado. Isso daí o mercado trabalha, se corrige. Preços altos corrigem preços altos, assim como também preços baixos corrigem preços baixos. Eu acho que o milho no Brasil vai voltar para um equilíbrio de preço. Eu diria que esse milho B3 tem um potencial de volta aí para uma realidade de pelo menos R$10 por saco, eu diria. Quando você faz essa conta do preço de paridade de exportação que eu mostrei para vocês. O milho setembro, base Santos, R$73. Seria Campinas na casa de 70. Hoje nós temos o milho setembro, base B3, a 84. Então eu vejo isso no mercado. Um grande fator positivo para sustentar a alta de preços no Brasil do milho é que a alta dos combustíveis, estou falando do etanol no mercado doméstico brasileiro, tem dado uma oportunidade de boas margens para esse setor consumidor, que é o terceiro maior segmento consumidor de milho no Brasil. O maior nosso é a avicultura de corte, depois a suinocultura e agora o etanol a partir do milho, tá? Mas a gente depende, por exemplo, a avicultura, estão sangrando barbaridade, o pessoal hoje aí perde cerca aí depende do produtor, mas recentemente chegou a perder R$ 300 por suíno gordo abatido. Vários suinocultores aí estão preocupadíssimos com essa situação do preço do milho. Você tem, na semana passada, várias praças do Brasil, o milho físico caiu R$ 5 por saca em um único dia, em função dessa nova entrada do milho safrinha.
Ou seja, Marcos, não adianta ter medidas de amparo do governo, como essa que veio agora, essa aprovação da CTN Bill para importação do milho geneticamente modificado dos Estados Unidos, a isenção da tarifa externa comum para importação de milho e produtos do complexo soja de países de fora do Mercosul, que vale até pelo menos o final desse ano de 2021, se o produtor de proteína animal também não fizer a lição de casa e deixar de ter essa cultura de comprar da mão para a boca, correto?
Exatamente, não fazer o hedge, né? Você pode formar um estoque estratégico para a tua companhia, não apenas com grão, com cereal no teu armazém, através do mercado de derivativos. Você pega, por exemplo, no histórico do próprio... Você pega vou indicar um livro aí, o Princípios do Ray Dalio, que ele montou essa estratégia dos suinocultores, agricultores venderem a carne para o McDonald's a um preço estabelecido no ano, e os produtores de carnes foram na Bolsa de Chicago, compravam milho, compravam farelo para fazer o seu hedge. Então, aqui no Brasil, o produtor, o consumidor doméstico, ele pode usar os contratos de milho na B3, que representa o mercado doméstico brasileiro como referente de preço Campinas, saber o seu diferencial de preço, de base, o base, para a tua região consumidora. Pega o contrato futuro de farelo de soja em Chicago, faça uma correlação de preço para a tua praça. Você pode fazer seu hedge em Chicago. Ah, estou comprando farelo em Chicago, compra o dólar futuro. Você tem uma referência de preço do teu farelo. Os dois principais ingredientes da ração animal, milho e farelo de soja, você consegue hedgear. Então essa é uma conta que a gente tem que fazer, essa provocação para os consumidores saírem dessa zona de conforto. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Nós temos hoje que entender essa engenharia financeira que as grandes companhias estão se dedicando para isso daí.
Marcos, vou te repassar aqui a pergunta do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. O Ivan Carlos Bressanelli, ele pergunta quanto de milho a Argentina tem para exportar, né, mediante a essa colocação que você trouxe aqui para a gente da competitividade do milho argentino, e ele também faz mais um comentário sobre essa questão do hedge e da venda futura, que para o grande e médio produtor fazer hedge e venda futura é uma boa, mas para o pequeno ele vai acabar ficando à mercê do mercado. Então o que a gente pode trazer aqui para o Ivan do milho, da quantidade de milho argentino e também essa questão do pequeno produtor frente a vendas futuras e ao hedge?
Vamos lá, deixa eu falar do primeiro então, do pequeno produtor. Um contrato futuro de milho na B3 são 450 sacas, 27 toneladas, tá? Então, o produtor pequeno aí, ele pode fazer seu hedge, o consumidor, através do milho na B3, sem problema algum, tá bom? Vamos lá. A grosso modo, a Argentina não é um grande consumidor de milho. Falando de números redondos aí, tá? Normalmente, a Argentina tem uma safra de milho variando de 45 a 52 milhões de toneladas. 50 milhões de toneladas é a produção de milho na Argentina. Produz 50, consome próximo a 15 milhões, tá? Ela tem um excedente a exportar de 35 milhões de toneladas, tá ok? Normalmente, o maior exportador mundial de milho são os Estados Unidos, depois o Brasil, aí briga a Argentina e a Ucrânia, tá ok? Com toda aquela guerra de desvalorização cambial, a Argentina tem ficado um player importante, ganhando maior competitividade no mercado internacional. Tanto é, Ivan, que o prêmio na Argentina, agora disponível, você tem vendedor a 60 centavos abaixo de Chicago. E o milho para agosto no Brasil, o mercado tem negociado com 65, 70 centavos acima de Chicago. Como eu falei, saiu um tender na Coreia do Sul a 295 dólares por tonelada. Menos 60 dólares de frete marítimo, é o que tem girado hoje a América do Sul, Ásia, seria um milho FOB Argentina de 235 dólares a tonelada. 235 dólares é um milho base porto de R$ 71. Veja você o potencial de queda do milho nas condições atuais do mercado. Lembra que o mercado era dinâmico. Uma verdade hoje pode não ser mais uma verdade amanhã. Estou falando baseado nas condições atuais de Chicago, prêmio e dólar. Agora, se eu fechar a boca aqui e São Pedro fechar a torneira nos Estados Unidos, não cair mais uma gota de chuva, a conversa muda bastante, tá? Tanto é que você vê se sobe 10 de Chicago aí, teste para cardíaco, né?
E mais uma pergunta que chegou aqui pelo YouTube, o pessoal acompanhando a gente ao vivo, o Jonathan Simeão pergunta: o que explica as estimativas das consultorias de alta na produção de etanol de milho no Brasil, nesta safra, mesmo com o milho tão alto nesse momento?
A margem. Hoje de manhã eu fiz para nossos clientes de consultoria aqui, se você pegar, por exemplo, vamos lá, se você pegar, por exemplo, eu faço aqui, nós temos alguns modelos, tá? De simulações de indústria de etanol a partir do milho. Por exemplo, se você pega uma simulação de uma indústria em Rio Verde, no estado de Goiás, o milho disponível hoje em Goiás, em Rio Verde, R$ 75 a saca de milho. Se você pega o preço do etanol a R$ 2,81 litro na indústria, sem impostos, está dando uma margem para o pro pessoal de Goiás, perdão. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, essa conta é interessante dele. Já falo para vocês. Então vamos lá, R$ 75 o milho na indústria em Rio Verde, Goiás. O etanol a 2,816 dá uma margem de R$ 18,86 por saca. Isso mesmo, R$ 18,86, margem líquida de processamento. Interessante, não?
Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, tanto para o produtor de milho, como também para o produtor de proteínas animais. A gente agradece muito a sua participação. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, pode ficar à vontade.
Muito obrigado pela oportunidade, o convite da gente fazer esse debate, tá? Lembrando, nós não somos donos da verdade, o mercado é muito dinâmico. O meu objetivo aqui também é fazer provocações do campo, dos produtores e consumidores. Porque enquanto o momento é bom de venda, o produtor tem que encarar como oportunidade de venda, usar as ferramentas de proteção de preço para isso daí. Quem tiver maior interesse em aprender esses mecanismos, todos os meses nós da Agroinvest fazemos cursos a respeito, damos também consultoria. Estamos à disposição para quem tiver maior interesse em conhecer nossos trabalhos. Obrigado mais uma vez, desejo a todos uma boa semana.
Estivemos aqui, portanto, com o Marcos Araújo, que é analista da Agroinvest, nos trazendo perspectivas e os desdobramentos e impactos da possibilidade de importação do milho geneticamente modificado dos Estados Unidos, o que foi liberado pela CTN Bio na semana passada. Então, quais as consequências que isso pode trazer tanto para o mercado de milho brasileiro quanto para o mercado de proteína animal aqui do país. De acordo com o Marcos, esse milho vindo dos Estados Unidos chega aqui bastante caro. Se a gente trouxer essa realidade para a região sul do país, que concentra então a produção de aves e suínos, uma conta rápida que o Marcos fez para nós, para esse milho chegar até Chapecó, por exemplo, a saca de milho chegaria custando R$ 105,49. Enquanto isso, um milho vindo da Argentina para chegar em Chapecó chegaria a R$ 86,24 a saca. Portanto, essa alternativa que foi dada agora de importar esse milho geneticamente modificado dos Estados Unidos não traz competitividade. A gente segue aí olhando para o mercado aqui do Mercosul. Outra questão que o Marcos Araújo levantou é que o produtor de proteína animal, seja pequeno, seja médio, seja de suínos, de aves, de leite, ele precisa mudar a cultura de compra de insumos dele, passar a comprar antecipadamente, fazer uma proteção de preços e não mais comprar da mão para a boca, ficando aí à mercê dessas flutuações de preço.
E do lado do produtor de milho, o Marcos Araújo destacando que essa, como a Letícia destacou aqui para a gente, não vai ter muito impacto nos preços e no mercado do milho, mas existe nesse momento uma pressão de baixa nos preços, aquele momento de maior déficit de oferta e preços altos parece ter já passado, a safrinha está sendo colhida nesse momento, as atividades vão ganhando ritmo com o passar das semanas e aí existe inclusive espaço para quedas nesse momento, ele citando, por exemplo, os preços para setembro no Porto e na B3 com uma diferença de praticamente R$ 10 a saca, o que garante esse espaço de queda, mas que o produtor consegue com bons perspectivas de cenários, os preços ainda favoráveis e confirmando acordo, uma expectativa positiva que o Cesário Ramalho, presidente da Abramilho, deu aqui para a gente do Notícias Agrícolas na semana passada, de que essa liberação da importação dessa variedade geneticamente modificada pode abrir caminho para a liberação da produção dessa variedade aqui dentro do Brasil, e aí isso podendo, inclusive, abrir espaço para importações vindas da China para esse milho brasileiro. Bom, a gente agradece todo mundo que acompanhou a gente. Se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Siga a gente também no canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo todas as programações do Notícias Agrícolas. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu sou Guilherme Dorigatti, fico por aqui, muito obrigado.
Eu agradeço a audiência de todos vocês que nos acompanharam nessa manhã de segunda-feira, com toda essa carga de informações, reforçando então esse convite que o Guilherme Dorigatti fez a todos vocês. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, lembrando, nas nossas redes sociais, Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter, @notiagri, e também no Instagram, @noticiasagricolas. Nos sigam por lá e continuem sendo os produtores rurais mais bem informados. Até mais.